Olá para você que segue ligado aqui no nosso site, o Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma edição do Realidades da Safra, desta quarta-feira, dia 12 de novembro, para a gente trazer todos os cenários da safra que está acontecendo ao redor do Brasil. Principalmente aí tem um sinal de alerta, principalmente para o estado de Goiás. A gente também vai até o estado do Mato Grosso, que as condições climáticas de tempo seco, ou seja, a falta de precipitações, tem impactado na safra por lá. E para você, claro, eu convido você para participar do nosso programa interagindo através do nosso chat aqui do YouTube, deixando suas mensagens de como está o avanço aí do plantio na sua região, na sua localidade, se as condições climáticas estão favorecendo ou não, porque isso ajuda a gente tornar cada vez mais esse cenário da safra cada vez mais real, e isso é muito importante para a gente. Então, participe aqui do nosso chat, mande as suas mensagens, mande perguntas, que, claro, isso é muito importante para a gente, tá certo? E também você pode participar do nosso programa enviando a sua foto, seu vídeo, as suas informações através do nosso WhatsApp, que é o 19 99767-0241. Manda sua mensagem lá no WhatsApp, que eu mesmo vou responder, eu mesmo vou conversar com você por lá e, claro, trazer aqui as suas informações, trazer aqui as suas imagens, os seus vídeos, é muito importante para a gente e ajuda a gente a trazer também um histórico de como está a evolução da safra aí ao redor do Brasil, tá certo? Então, eu espero a sua mensagem por lá. E antes da gente seguir, a gente vai mostrar as imagens que a Lia Katzer enviou para a gente, porque eles estão, nas lavouras de soja, começaram a ter ataques, né, dos besouros e cascudinhos da soja. Então, veja bem, a safra que está iniciando já está sendo impactada por essas pragas, todo esse cenário tirando ainda mais produtividade de uma safra que os produtores estavam aí com grandes expectativas, né? Então a gente vai entender todos esses cenários de como estão por lá. Bom, e antes da gente ir para a nossa primeira entrevista, vamos para nossas entrevistas da safra. E para a nossa primeira parada é com a Lia Katzer, ela que é lá produtora da região de Jataí. Ela vai falar com a gente justamente sobre essas fotos que a gente acabou de ver do cascudinho, dos besouros e como isso tem impactado na safra por lá. A Lia também vai destacar porque a região, principalmente o estado de Goiás, vinha com baixas precipitações e isso estava prejudicando bastante. Temos acompanhado relatos aí, principalmente com relação ao replantio, então a gente vai entender se esse cenário está seguindo por lá. Bom, a gente já tem a Lia Katzer. Lia já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso site.
Bom dia, eu que fico feliz poder contar para o Brasil todo nesse canal de vocês como estão as lavouras aqui no sudoeste goiano, especialmente aqui no município de Jataí. É um ano em que a gente tinha muita expectativa, as previsões eram muito boas para a gente iniciar o plantio em outubro. A gente iniciou em torno do dia 12, 13 de outubro, porém com um volume menor de chuva que o ano passado. E a gente foi evoluindo o plantio e quando chegou no dia 24, 23 de outubro, houve uma parada total do plantio. Eu planto há 15 anos e eu não me lembro de um fato desses onde que 99% dos produtores recolheram as plantadeiras e ficaram parados esperando as chuvas para dali uma semana, 10 dias, retornarem ao plantio no mês de outubro. Então, o que aconteceu com isso? A gente teve um intervalo, algumas fazendas de 7 dias, outras até de 10, que não conseguimos plantar no mês de outubro, porque não tinha umidade, não se podia arriscar evoluir no plantio, né? Então, retomamos o plantio depois do dia 27 de outubro, e entramos o novembro adentro. E continuamos com poucas chuvas, né? O ano passado, nosso outubro foi mais chuvoso e o novembro foi mais seco, porém que a gente tinha um estoque de água no solo. Então, esse ano a gente já está em 12 de outubro. Para você ter ideia, hoje o volume total de chuva na minha propriedade não passa de 50 milímetros em 12 dias, o que isso é muito pouco para uma cultura instalada, né? Então, as chuvas não estão bem distribuídas ainda. E aí a gente tem vários fatores e várias causas que impede do bom desenvolvimento das lavouras.
Lia, em algumas regiões do estado de Goiás, alguns produtores já relatavam a questão do replantio. Como que está esse cenário na região de vocês? Está acontecendo replantio? E claro, isso também acaba impactando ainda mais a janela se a gente for pensar para o milho safrinha, né?
Isso, quanto a replantio, são poucos os relatos, porque o produtor aqui já ele é mais cauteloso, né? Então, as áreas mistas, eles estão plantando agora, nesse momento, ainda a gente tem em torno de uns 5% de área que falta plantar, são áreas que já não tem a previsão de ser safrinhas. De ser a safrinha. Então, nessas áreas mistas, o produtor, ele não plantou, ele aguardou, aguarda a chuva para fazer esse plantio. Replante, assim, poucas informações. Quanto à qualidade de semente, que chegou até mim também, são poucos os produtores que tinham problema de qualidade de semente. O ano passado, eu lembro que foi mais essa queixa. Esse ano, realmente, foi a questão climática, que se plantou com pouca umidade, mas a gente tinha que ganhar tempo, e aí houve, às vezes não emergiu todas as sementes, mas isso não é causa de replantio. O produtor, pelos custos, ele arrisca, então fica uma população menor, né? Mas não tem, assim, relatos de ser uma causa o replantio aqui na região de Jataí. Quanto à safrinha, sim, ela está comprometida, eu mesmo vou reduzir em 20% a safrinha. Talvez eu faça um mix de cultura, braquiária, crotalária, ou talvez eu migre para um milheto, que ele também dá um resultado financeiro. Mas hoje, 12 de novembro, o que que eu tenho para falar? A lavoura está muito travada, o desenvolvimento lento da soja. Espera-se que agora que começa a chover, o produtor vai entrar fazendo todo um tratamento fisiológico e de nutrição para essa cultura, para a soja, para ela desenvolver, para a gente recuperar esse período de poucas chuvas, né? Mas isso só a gente consegue fazer se estabilizar o período da chuva. Ontem à noite a gente teve uma chuva de 8 milímetros, a média na fazenda, mas o que isso já é de bom agrado pelo que a gente vinha tendo, 2, 3 milímetros, e se espera que daqui para frente se estabilize as chuvas, né? Esse produtor, ele está muito cauteloso quanto à venda. Ontem eu conversei com algumas trading aqui de Jataí, não houve travamento além de 32%. Isso é muito diferente de outros anos atrás, que já, nessa época já se passava de 40%. O preço também não está atrativo, e então uma lavoura que você não sabe se você vai ter perdas. Ainda a gente não pode mensurar isso, mas é que está lento o desenvolvimento, está lento. E aí, como nós temos dias muito quentes e noites quentes, começou a aparecer esse problema de cascudinhos e de besouros, que muitas áreas têm que entrar assim, com tratamentos intensivos de inseticidas para controlar. É de fácil controle, mas a gente tem perdas, porque acaba cortando o pecíolo, cortando a planta, e aí é uma planta a menos para se desenvolver e produzir, né? Então, a situação é essa, o produtor está ansioso, preocupado, custos altíssimos e na espera da chuva. Assim que vier as chuvas, a gente vai começar a entrar com os tratos culturais e restabelecer toda essa lavoura. Não tenho como te falar uma média de perdas, se vão acontecer as perdas. Isso a gente não pode falar ainda de produtividade, porque está muito recente. Então, agora é que vem as chuvas, que elas se estabilizam e o produtor vai continuar cuidando da lavoura e conduzindo ela para ter uma boa produtividade.
Lia, falando em produtividade, você me reportou hoje cedo sobre as infestações de besouro, cascudinho na soja. Isso também já começa a ser uma preocupação. E como que está com relação ao controle desses invasores, né, na lavoura de soja?
São lugares assim pontuais, mas não nunca teve esse problema, né? É justamente pela questão climática, né? É dias muito quentes e noites quentes, então lagarta a gente ainda está bem controlado. E a questão dos besouros e dos cascudinhos, aplicações noturnas, órganos fosforados, entra com aplicações produtos de choque, mas tem que ser controlado. Então, nesse momento é a boa visitação e a boa análise do engenheiro agrônomo, né? Que ele tem que rodar as lavouras, fazer a média de infestação e para a recomendação do produtor de entrar com esses produtos de choques, né? Vale contar aqui também que como está demorando para a soja se desenvolver, né? E o fechamento da soja, da entrelinha, problemas com plantas daninhas, né? Então, o pós-emergente, o produtor tem que cuidar muito no momento que vai fazer, na hora de aplicação, porque onde a gente já se esperava um bom fechamento de entre-ruas da soja, hoje isso não está acontecendo porque não está desenvolvendo por falta de umidade. Então, tem que ter um controle redobrado também com essa parte de infestação de ervas daninhas, né? Isso, lógico, é o nosso engenheiro agrônomo que vai nos orientar e fazer toda essa orientação. O que que eu vejo para o futuro? E a gente aqui já fala de soja, mas já projetando uma safrinha. Já está aí consolidado as áreas mais altas e as áreas mais de solo melhor, de maior fertilidade. Eu acredito que não vai haver redução de área de safrinha, mas vai haver redução de investimento. O que seria isso? Às vezes, o último milho plantado, que pega na última janela ali de final de fevereiro, a primeira semana de março, vão diminuir a população desse milho, que reduz custo, e também a aplicação de nitrogenado, que é um custo, né? Então, a nossa safrinha vai acontecer isso: a diminuição de investimentos. E algum outro produtor, como é meu caso, que eu optei que eu vou ter variedade, que eu vou estar colhendo março adentro, porque eu tive que plantar essa variedade, esperar a chuva, plantei ela em novembro, eu não vou arriscar em milho. Eu já tomei essa decisão, vou fazer outra cultura que não tem tanto risco. Então, nós vamos, de safrinha, assim, eu acredito que 95% dos produtores vão cumprir com a área de safrinha, porém, os últimos talhões. Ele vai fazer uma redução de tecnologia nesse milho, vai fazer um milho mais barato.
Certo. Lia, a gente também tem visto você como pontuou, redução dos investimentos, a gente tem visto cada vez mais os custos se elevarem, safra após safra, e os preços da soja não estão nos patamares que os produtores, desculpe, fazer negociações. Como está esse cenário? Você pontuou que a comercialização está bem travada. Como está esse cenário para vocês?
Cada fazenda é uma particularidade. Eu, esse ano, estou com uma lavoura de um custo alto, eu tive que diluir alguns investimentos. Então, para você ter uma ideia, hoje gira em torno um custo em torno de 60 sacas de soja por hectare. Isso que eu planto área própria. Então, se você pôr mais um arrendamento de 15 a 20 sacas, já é o que você colhe, né? Então, não tem lucratividade. Então, ficou muito apertado a minha conta. Cada produtor tem sua conta, mas não está diferente da minha conta. Eu estou com um custo de produção alto esse ano devido à diluição de custos que eu venho tendo, de investimentos que eu venho fazendo na área, calcários, tem que ser diluído, né? E os outros custos todos tem que ser colocado. O produtor está esperando preço melhor. No passado, alguns conseguiram fechar contrato a R$ 120, o que é um bom sinal. Hoje, soja futura. Ontem estava sendo negociada a R$ 113. Então, o produtor está esperando. Ele está esperando uma janela para ele conseguir negociar essa soja, então está esperando um preço melhor. E tem muito produtor que passou a fazer barter, né? Então ele não vendeu, não travou, mas ele vai entregar a soja. Então o custo dele ele já fez em sacas de soja por hectare e já foi tentando travar nas revendas, nas cooperativas, né? Então é cada uma particularidade. Mas que a nossa rentabilidade está cada vez menor, ela está cada vez menor. E aí você vê o caso desse ano em que nós tivemos que parar o plantio durante 7 dias. Isso é um custo lá na frente, porque no momento que você vai colher, a sua fazenda ela é cheia de terceiros, de colaboradores que são terceirizados. Então, onde antes, no ano passado, eu fechei meu plantio em 15 dias, esse ano eu levei 22 dias. E então, isso entende-se que eu vou levar mais dias para colher, e são mais dias que eu vou ter que estar remunerando terceiros, porque eles estão dentro da tua propriedade. Os custos aumentam também nesse sentido. Então a conta está ficando mais justa, cada produtor tem a sua conta, tem sua particularidade relacionada a seus investimentos, e aí é ficar de olho no mercado, e travando um pouco, quando acha que está ideal, o preço está bom, trava e vai, faz troca, barter. Existem várias maneiras de a gente sobreviver nesse mercado, né? E é muita atenção, é muita notícia. Você tem que estar de olho em muita informação para conseguir fazer uma boa lucratividade, para você conseguir ter a rentabilidade para se manter no negócio. E nisso está aquilo da redução de investimentos no, na safrinha. Então, o produtor não vai fazer uma cultura tão cara, ele vai, às vezes, um híbrido mais barato, ele vai tentar de uma maneira equilibrar para ele ter uma rentabilidade melhor.
Certo, realmente, o produtor ele planta a soja pensando no milho safrinha, quando está no milho safrinha já pensa na soja, então o produtor realmente não descansa psicologicamente, né?
E um momento que a gente precisa da estabilização da chuva, sabe? As previsões não estão, elas marcam chuvas, mas elas chegam num volume menor. Assim que a gente tiver estabilidade de chuva, o produtor ele vai fazer de tudo para salvar a sua lavoura. Ele vai fazer aplicações extras, de foliares, de fisiológicos. É nossa principal safra, né? Mas a gente precisa de chuva e as previsões são boas, né? Para o mês de novembro. Daqui para frente, e que assim se concretizam essas previsões, né?
Exatamente, estou torcendo por isso porque chuvas são sempre bem-vindas. Lia, eu agradeço a sua participação e claro que eu vou convidar você para voltar mais vezes, porque suas informações, claro, são muito preciosas.
Sim, estarei à disposição. É muito bom levar informação para todos os nossos produtores do Brasil e eles verem que todo o país está com um problema. Nessa área climática, né? Mas a gente vai dar a volta, vai chover e em breve eu estarei aqui para contar como estão as lavouras saindo desse estágio, que no momento estão praticamente todos no estágio vegetativos. Aí depois a gente já vai dar outras informações da condução das lavouras aqui no Sudoeste Goiano.
Exatamente, torcer para vocês conseguirem controlar aí a infestação do cascudinho, principalmente.
Ok. Obrigada.
Você então acompanhou a entrevista com a Lia Katzer, produtora lá da região de Jataí, destacou aqui que as precipitações, a falta de precipitações acabou impactando esse início da safra de soja. Alguns produtores de forma pontual precisaram fazer replantio e, claro, os produtores estão vendo uma inversão. No ano passado, houve bastante chuvas, principalmente no mês de novembro, mês de outubro. E falta em novembro. Nesse ano está sendo ao contrário. Faltou chuvas ao longo do mês de outubro e eles estão vendo maiores precipitações ao longo do mês de novembro. Isso, é claro, acaba acendendo um alerta para a safrinha de milho, que pode ali ter uma janela ideal de plantio comprometida e também os produtores já avaliam reduzir os investimentos para a safrinha de milho devido aos aumentos dos custos de produção. Bom, agora eu quero chamar o nosso próximo participante, que é lá de Ipiranga do Norte, para trazer os detalhes de como que está o avanço dessa safra de soja por lá, que é o seu José Newton Mafra, também produtor rural. E olha, um prazer falar com o senhor, viu, seu José Newton, uma grande referência aí no agro, no estado do Mato Grosso.
Eu quero cumprimentar a todos, pessoal, os integrantes da Notícias Agrícolas, produtores rurais que estão ligados conosco nesse momento, o pessoal do agro. Quero tomar a oportunidade de cumprimentar a todos com muito carinho.
Seu José, pergunto para você, a gente viu que a safra de soja, principalmente na maioria dos estados, iniciou aí com muito atraso por falta de chuvas. Novembro, outubro também foi muito incerto com relação às chuvas e agora as chuvas chegaram aí na região. Deu uma amenizada, como que está a situação das lavouras de soja?
Olha, nós percebemos que ainda não normalizou as chuvas conforme é o devido pelo tempo, o tempo da chuva. É, não está normalizada, ela está muito regionalizada e não é uma chuva pareio. Então, nós temos assim uma safra de soja até o momento, uma preparação de uma safra de soja até o presente momento, que não está 100% bem. Tem partes de soja saudáveis, a lavoura com desenvolvimento muito bom, mas tem uma grande parte que não tem um desenvolvimento muito correto pela falta de chuva e até também pela tecnologia que os produtores tiveram que usar por causa dos juros altos, difícil acesso aos créditos. E o pessoal teve que puxar o freio de mão aí, às vezes, no plantio. Então, tudo isso vai implicando um pouco. Mas, no momento, podemos dizer que daqui mais 20, 25 dias, dá para se dar uma informação mais correta do preparo do plantio de soja que foi feito, porque é uma leguminosa que ela desenvolve e se recupera muito rápido. Mas, até o presente momento, está meio na lentidão. Não dá para dizer com vantagens que se prepara para uma grande safra. Por exemplo, os solos mais arenosos, as dificuldades de umidade do solo faz com que retrai a planta e estressa. Então, nesse momento, tem grande parte da lavoura, principalmente em solos mais arenosos, que não está com o desenvolvimento como precisaria estar para uma boa safra.
Seu José, a gente sabe que essas condições climáticas irregulares, como você disse, principalmente nos solos, acaba tirando a umidade. A planta está sofrendo por conta, principalmente por conta disso, e se chegar as chuvas em bons volumes, como as previsões estão indicando, que as chuvas vão vir aí para o estado do Mato Grosso, as plantas vão se recuperar ou isso já vai ter um impacto na produtividade?
Não, a soja é uma leguminosa que ela se recupera muito rápido. Ela é uma leguminosa que, se o tempo correr bem, as umidades do solo for suficiente, o clima trabalhar dentro da normalidade, ela se recupera muito rápido. Então, é isso que eu estou dizendo. Dentro de mais alguns dias, dentro de 20 a 25 dias, dá para ter uma previsão melhor dessa cultura. No momento, é essa dificuldade de umidade e regionalizada, não são todas, tem lavouras bonitas e tem lavouras inferiores. Mas isso não quer dizer que a safra já esteja comprometida. Em parte pode ser, mas que a safra não está ainda comprometida. Vai depender da situação climática, do desenvolvimento futuro de mais uns poucos dias. Porque tudo tem um tempo e a soja precisa do tempo dela também para se preparar para produzir. E acredito que não está perdido, mas vamos depender dessa situação climática para o desenvolvimento e a boa safra.
Seu José, outra questão que tem preocupado bastante os produtores, principalmente aí do estado do Mato Grosso, é com relação aos custos de produção. Os custos de produção nesse ano ficaram bem mais elevados, principalmente os insumos encareceram e, claro, nem todos os produtores conseguiram acesso ao crédito. Como o senhor está analisando esse cenário e, principalmente, como está a comercialização dessa safra de soja? Porque os preços não estão em patamares que os produtores estão almejando também.
Exatamente é o ponto-chave da coisa, porque a dificuldade do crédito, os juros muito altos, juros abusivos, os preços não satisfatórios, tudo isso leva a uma posição muito negativa. Na verdade, nós precisamos de preço. A agricultura é o eixo piloto que move os demais segmentos da sociedade. A agricultura tem que ser um plantio correto, com tecnologia, com o tempo ajudando e os preços favoráveis. Mas me parece que, ultimamente, está tudo ao contrário. E essa falta de expectativa de produtividade boa e preços bons, nós não estamos tendo no momento. Isso faz com que tudo vai se regredindo. Custo alto dos juros, dificuldade do crédito, o plantio sai assim, um pouco insatisfatório. No entanto, tudo isso vai fazendo com que o produtor também vai ficando desestimulado e vai ficando desapreciado dos seus trabalhos, porque a indústria da agricultura, ela é a céu aberto. Depende da natureza, clima, depende também da parte humana, que seria a comercialização, seria a parte de facilidade ao crédito para efetuar um bom plantio. Então, essas coisas trazem assim, uma crítica de uma produção, às vezes, irregular, ou de não atender o lado satisfatório da produtividade para que seja agradável ao produtor e ao consumidor.
Seu José, há quase mais de 19 anos atrás, lá no início de 2000, o senhor fez toda uma mobilização que ficou muito conhecida no agronegócio como Grito do Ipiranga, diante de toda essa crise no setor. E hoje a gente tem visto que vários estados, principalmente do Sul, têm feito todas essas mobilizações para que os defensores, os poderes, olhem para o agronegócio, né? Porque a gente tem visto cada vez mais crises precedentes. Como o senhor analisa tudo isso?
Na verdade, o Grito do Ipiranga, eu sou idealizador, mas foi feito por nós, produtores, e todos aqueles que se empenharam, pessoal caminhoneiro, pessoal estudante, as escolas também deu cobertura e apoio para nós, o comércio deu apoio e cobertura para nós. Então, naquela época, nós gritamos uma necessidade, que eram os preços que não cobria o custo de produção. Houve uma melhora, ouviram alguma coisa do grito dos agricultores, dos produtores rurais, no modo geral, dos pecuaristas, e isso fez com que desse uma acelerada rumo aos interesses que o agricultor possa trabalhar com autoestima, com expectativa, com um promissor de ter resultado do seu trabalho. Hoje, a situação está difícil. Eu não sei se não estaria até um pouco mais difícil do que em 2006, quando nós fizemos a maior manifestação que a agricultura fez em todos os tempos, gritando por socorro. Hoje, nós estamos precisando novamente de um grito do Ipiranga 2 para acordar o setor, o lado das entidades da classe, para que eles tomem uma providência, evolua para que essa produtividade chegue na mesa dos países lá fora como alimento e que deixa também o produtor com autoestima do seu trabalho. Então, eu vejo bastante a falta das entidades da classe fazer um trabalho mais afetivo junto à parte administrativa, ou seja, a parte governamental. Mas nós, eu vejo assim, as coisas não estão bem, não estão nada bem, estão difícil, e tem produtores desistindo da atividade porque não é compensador, não é lucrativo, e às vezes causa prejuízo e danos de perca de capital para poder saldar os compromissos financeiros da agricultura.
Exatamente. Olha, Seu Newton, eu agradeço a sua participação. Claro que eu vou chamar o senhor para participar mais vezes. É sempre importante ter pessoas, do agro, trabalhadores do agro, como o senhor, que além de fazer o seu, se preocupam com um do outro aqui no nosso site.
Muito obrigado, Notícias Agrícola. A vocês me coloco à disposição assim que se fizer necessário qualquer movimentação de notícias. Às vezes a de hoje não foi muito saudável e agradável, mas é a realidade. E nós estamos aqui também para falar quando estiver bem, quando estiver saudável o trabalho da agricultura, constando tudo aquilo que é interesse, recursos, facilidade ao crédito, produtividade e preço final do produto para que os produtores possam saldar os seus compromissos e continuar animados a produzir, gerando emprego e riqueza para esse país. E quero falar do meu nobre estado do Mato Grosso.
Exatamente. Muito obrigada e próximas oportunidades com certeza virão.
Um abraço a todos. Obrigado.
Você acompanhou então a entrevista com o seu José Newton Mafra, produtor rural lá de Ipiranga do Norte. Ele tem muita referência na produção, porque lá nos começo dos anos 2000, como ele contou, ele fez todo esse movimento chamado Grito do Ipiranga, que mobilizou produtores ali para reforçar a crise no setor. E ele destacou aqui que os custos de produção para essa safra estão bem elevados, os preços da soja não estão em patamares que os produtores almejam, e claro, a safra começa com muitas incertezas climáticas, mas a expectativa é que a soja se recupere à medida que as chuvas venham acontecendo aí em todo o estado. Bom, quero destacar aqui as mensagens que a gente recebeu no nosso chat do YouTube. O cerealista Silveira manda bom dia e ele fala: isso aí, dias melhores virão, com certeza, né? A gente espera por isso, dias melhores virão para o agro. E o seu José Natal fala: bom dia, Andressa, bom dia, agro. Bom, antes da gente seguir aqui com a nossa programação, a gente vai destacar um vídeo que o Lucas Costa Beber, presidente da ProSoja Mato Grosso, trouxe aí com as informações da safra por lá no estado. Ele destacou que as questões climáticas seguem desafiando a soja, apesar de que receberam chuvas, mas ainda continua um alerta com relação à produtividade para essa safra. Vamos conferir o relato dele?
Essa semana nós tivemos a notícia que chegaram as chuvas em alguns lugares que ainda estavam críticos. É claro que nós não sabemos se ainda foram generalizadas, mas acontece que esse ano nós tivemos um plantio iniciado cedo, que foi perdendo o ritmo no decorrer, né? Inicialmente ele estava acima da média dos últimos 5 anos, e também nós tivemos muitos problemas de irregularidades, o que fez com que as lavouras ficassem com uma qualidade inferior, principalmente no estande de distribuição de plantas. E também, somado ao estresse hídrico e ao calor, as plantas também tiveram um desenvolvimento mais travado, forçando que elas entrassem em estado vegetativo antes da época normal da planta entrar. Tudo isso pode vir comprometer a produtividade. Também há situações críticas em que o produtor fica naquela dúvida se faz o replantio ou não, e muitas vezes ele opta por manter uma lavoura de qualidade bem inferior, porque caso ele faça o replantio, ele perde a janela para a ressemeadura do milho, aumentando ainda mais o prejuízo. Então, o produtor prefere manter uma lavoura de má qualidade e semear o milho numa época certa, apostando na segunda safra. Nós já havíamos enviado um ofício ao Ministério da Agricultura justamente para fazer a revisão, na qual eles estimam 49 milhões de toneladas, né, contra o IMEA, que estima 47 milhões de toneladas. E nós, da ProSoja, ainda somos mais conservadores, falando em menos de 46 milhões de toneladas, provavelmente se as chuvas não regularizarem logo. E é claro, há previsão que agora pode vir excesso de chuva e nós tememos que o tempo fique nublado, o que também atrapalha no período reprodutivo o desenvolvimento das plantas e o enchimento de grão. Então está sendo um ano desafiador, né? Não tanto como foi na safra do ano passado, né? Na penúltima safra, porém nós temos já perdas consolidadas devido à má qualidade das lavouras.
É isso, você acompanhou as informações do presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, destacando toda essa preocupação com as condições climáticas diante aí de uma safra se desenvolvendo lá no estado. Bom, passado todas essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente tem mais informações aqui no nosso programa.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar do Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rians, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja um franqueado Rians Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
E voltando com a edição do Realidades da Safra desta quarta-feira, a gente já vai passar as informações do nosso Notícias da Safra. E para essa primeira notícia, a gente vai falar sobre a safra de açúcar, porque a Datagro, ela reduziu as previsões do excedente global de açúcar para 1 milhão de toneladas por conta da safra do Brasil e da Índia. De acordo com o levantamento divulgado ontem, né, nesta terça-feira, o mercado global de açúcar deverá ter um excedente menor na temporada 25-26, que começou em outubro, do que inicialmente foi estimado aí, principalmente devido aos cortes na produção do Brasil e da Índia, conforme destacou a Datagro. Eles também destacaram durante uma conferência com os clientes que estava reduzindo sua estimativa para o excedente para 1 milhão de toneladas métricas de 2,8 milhões de toneladas previstas anteriormente, ou seja, reduziram quase pela metade. A empresa afirmou que a produção no centro-sul do Brasil cairá no final deste ano devido ao encerramento antecipado das operações das usinas e às mudanças na estratégia de usar menos cana para fazer açúcar e mais para produzir etanol. A Datagro revisou sua estimativa de açúcar do centro-sul do Brasil de 41,1 milhões de toneladas para 40,8 milhões de toneladas. A Datagro espera um mix de açúcar ou a quantidade de cana alocada para a produção de açúcar de 51,2% ante aos 51,6% anteriormente. A expectativa é que as usinas brasileiras iniciem a safra do próximo ano com maior foco no etanol, afirmando que os preços do biocombustível provavelmente continuarão a ser melhores do que do açúcar, depois que os preços do açúcar bruto na Bolsa de Nova York atingiram o menor nível dos últimos 5 anos neste mês. A empresa também reduziu a sua projeção para a safra de açúcar da Índia em 700 mil toneladas para 3,2 milhões de 700 milhões de toneladas para 3,2 milhões de toneladas, dizendo que o excesso de chuvas reduziu o teor de açúcar na cana. Os principais importadores globais, como a China e a Indonésia, aumentaram as suas compras para aproveitar os preços mais baixos, conforme destacou a Datagro também, acrescentando que isso pode continuar por mais um tempo. O Brasil, sendo o maior exportador global, embarcou um volume recorde de 4,2 milhões de toneladas de açúcar no mês de outubro, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, aí conforme foi reportado na última quinta-feira. Agora, passando para o café, a gente vai para as informações da Cochupé, porque a Cochupé ela está iniciando um ranking de cafés especiais colhidos nesta safra 25. É o chamado programa Especialíssimos da cooperativa e da SMC Specialty Coffees, que vai ser divulgado os 5 melhores lotes no dia 21 de novembro. A cooperativa, ela compreende mais de 360 cidades do sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e a média mogiana do estado de São Paulo. Os melhores lotes vão ser avaliados e vai ocorrer essa premiação no dia 21 de novembro, conforme destaquei, a partir das 7 horas em Guaxupé. E olha, o Notícias Agrícolas vai estar lá, vai fazer essa transmissão, então eu já estou convidando vocês de forma antecipada para vocês poderem acompanhar essa divulgação dos 50 primeiros lotes. A gente vai fazer toda a cobertura, então a gente fica no aguardo de vocês acompanhando. Os cafés especiais selecionados pelo programa são absorvidos pelo mercado internacional pela sua qualidade, sustentabilidade e origem comprovada. Os grãos são exportados para países como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Sul, Itália, Grécia, Israel, Alemanha, Bélgica e Irlanda. São países que demandam cada vez mais por produtos selecionados e especiais. Além de ter a oportunidade de comercializar esses cafés especiais com valores diferenciados em relação à commodity, os produtores cooperados também são premiados no Especialíssimos. Serão 330 mil destinados ao ranking, que revelará quem são e de onde vêm os 50 melhores lotes colhidos neste ano. Então tem diversos critérios, diversas informações aí para a Cochupé eleger. Já faço esse convite, acompanhe na nossa programação. Agora passando para as informações de fertilizantes, vamos destacar por quê. A entrega de fertilizantes cresceram 9% neste ano de 2025 e indicam uma demanda aquecida no mercado brasileiro. De acordo com a Stonex, o mercado de fertilizantes segue aquecido nesse ano de 2025 e a ANDA também destacou que entre janeiro e agosto deste ano foram entregues 30,5 milhões de toneladas de fertilizantes no Brasil, um volume 9% superior ao registrado no mesmo período de 2024. O mês de agosto marcou o pico das entregas do ano, com 5,2 milhões de toneladas, reforçando o vigor da demanda nacional. As importações também refletem um cenário de forte consumo. Entre janeiro e outubro de 2025, o Brasil importou 37,8 milhões de toneladas dos principais matérias-primas aí do complexo NPK, um avanço de 4,6% frente ao mesmo período do ano anterior. Conforme explica o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Tomás Pernias, o comportamento do mercado mostra que, mesmo com custos elevados e um ambiente global incerto, o Brasil segue com forte apetite por fertilizantes, sustentado por uma agricultura dinâmica e pela necessidade de garantir abastecimento para as próximas safras. A Stonex observa ainda uma mudança estratégica na composição das compras. Em 2025, importadores têm optado por fertilizantes menos concentrados, como sulfato de amônio e o superfosfatado simples, em detrimento de produtos mais concentrados como a ureia e o MAP. Essa tendência contribui para o aumento dos volumes totais movimentados, já que o produto menos concentrado exige maior quantidade para atender a mesma demanda nutricional. Diante desse contexto, com a manutenção dos altos níveis de importações e entregas, a consultoria avalia que o Brasil pode atingir novos recordes de consumo de fertilizantes em 2025. Bom, o Notícias Agrícolas vai seguir atento a todos esses cenários. E a gente agora se encaminha para o final dessa edição do Realidades da Safra. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que a gente reportou hoje. E claro que eu convido vocês para acompanharem a programação ao longo do dia de hoje. No Notícias Agrícolas, a gente vai ter o Pecuário e Mercado, a gente tem a previsão do tempo logo mais, claro, trazendo essas e outras informações. Eu te espero amanhã em mais uma edição do Realidades da Safra. Até mais!
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin. Tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.